Meus irmãos, muita paz. Recentemente, em conversa com uma pessoa de minhas relações, ela me falou da angústia que ela viveu aos 40 anos de idade. Após um procedimento cirúrgico relativamente simples, ela foi acometida de uma trombose e teve que internar-se no hospital para controle desse trombo. E viveu ali momentos difíceis internamente, sem saber se haveria complicações, se desencarnaria ou não. Os 7 dias que ela passou internada foram significativos na vida dela. Sem uma religião definida, sem sequer saber orar, ela ali dentro só fazia chorar no hospital. Depois que ela saiu, ela me procurou para conversar a respeito e me questionar o que é a vida de fato. Para ela, a vida era apenas um intervalo entre o nascer e o morrer. E na realidade, a vida não é só isto. Vários conceitos sobre a vida humana. Há aqueles que pensam que a vida começa quando nós nascemos e termina quando morremos. Mas há quem tenha uma visão um pouquinho mais ampla e entenda que antes do nascimento há uma gestação. Há uma gestação. Então a vida não começa no nascimento. Há um momento anterior. Então já se amplia um pouco mais. Mas há aqueles que acrescentam também o depois da morte. Quem morre, para nós espíritas, quem desencarna, mas quem morre também deixa responsabilidades para quem ficou. Sejam responsabilidades patrimoniais, sejam responsabilidades afetivas. Então, a vida de uma pessoa tanto vai mais além do que o seu nascimento, tanto quanto posteriormente à sua morte. Então é algo mais amplo. Mas ainda tem aqueles que ampliam mais ainda o conceito de vida humana. A sua vida, ela não começa na gestação, ou na concepção, ou na fecundação. Por quê? Ela não começa ali. Porque antes desse momento, seus pais, principalmente sua mãe, estabeleceu ou vai estabelecer o ambiente em que você vai nascer, as condições psíquicas dela. Então já há uma espécie de predeterminação na sua vida, porque ninguém nasce no zero a partir de agora. Há, de fato, um encontro entre duas pessoas, ou, no mínimo, uma fecundação que foi preparada por uma pessoa. Então, a vida humana, ela se estende antes da fecundação. Há até o motivo de uma relação sexual. É por amor? É um caso fortuito? Há toda uma complexidade na sexualidade humana. E a nossa vida, então, ela não começa na fecundação, sequer na relação sexual. É anterior. E depois da morte, então, tem todo um legado. Que patrimônio você deixou? Há quem deixe dívidas, portanto, o seu nome será lembrado por essas dívidas. Há quem deixe afetos, há quem deixe desafetos. Então, seu nome estará presente também no psiquismo de algumas pessoas. De tal maneira que a vida humana é muito mais complexa do que a gente pensar no intervalo entre o nascer e o morrer. Sem falar, então, nas concepções religiosas. Há religiões, então, que falam que a sua vida vai além do túmulo. Você vive, torna-se uma alma, torna-se um ser que vai, de acordo com as suas atitudes, vai para determinados lugares depois da morte, quer dizer, a alma continua para algumas religiões. Outras acham que você, depois da morte, alcançando um estado especial de ser, pela eliminação dos desejos, você vai se dissolver num todo, vai viver um momento de êxtase em comunhão com a totalidade da vida. Sim, há aqueles que acham que você vai para o lado direito de Deus. Outros pensam diferente, que você vai para o céu. As concepções variam de acordo com a religião. Mas há que se perguntar, além disto, de todas essas concepções, inclusive as concepções espíritas de reencarnação e de vida humana após a morte do corpo, há que se perguntar quem e para que tornaram o assunto vida, morte, um assunto religioso. É ou não é um fenômeno natural e que segue o seu curso independentemente das crenças? Quem e quando é que houve essa sacralização de um evento natural? Para lembrar o que eu estou dizendo, vamos voltar ao século XV. Muito longe, né? Quando alguém, contrariando a ideia vigente, disse: não, o Sol não gira em torno da Terra, como disseram, como se acreditava, como as religiões ditavam, ou a religião ocidental ditava. Isto é, sacralizaram a passagem do Sol, como os gregos pensavam miticamente que era o deus Hélio conduzindo o carro do Sol, que todo dia fazia o mesmo trajeto. O ser humano tem o hábito de sacralizar ou tornar religioso o ato. Até que veio um sujeito, Copérnico, Galileu Galilei, disse: olha, peraí, não. É a Terra que gira em torno do Sol. Isto é, naturalizaram, tornaram o fenômeno simplesmente um fenômeno natural. Quando é que nós vamos fazer a mesma coisa com a morte? Morreu, vai para o túmulo. De nada serve o corpo. De nada serve. Mas tem gente que não, eu quero ser cremado, eu quero enterrado, eu quero isso, eu quero aquilo, escolhendo o que vai acontecer depois. O corpo, se os órgãos não servem para doação, para nada mais servem. Recentemente, uma pessoa me consultou: Adenauer, minha mãe faleceu e a família decidiu cremar, tem as cinzas, e não estamos sabendo o que fazer. Será que ela vai ficar com raiva porque a gente vai jogar em algum lugar? Será que o espírito fica preso lá? Cinza, está na minha casa, eu estou com receio. Sacralizaram as coisas, que nada é tornado natural. Cinza, para que serve cinza? Para nada. Não é nada ali, não tem espírito ali. É simbólico, é subjetivo, é de acordo com a crença de A, de B, de C. Então, como encarar a morte? Morreu, morreu, acabou. Você, personagem, não existe mais. Você não tem CPF. Desencarnado não tem CPF. Então, não adianta. Desencarnou, Já era. É a única e última vez que você vai estar nesse corpo, porque esse corpo tem um tempo, tem uma validade. Vai desencarnar, não tem jeito. Então, vamos dessacralizar um corpo e entender que é um fenômeno biológico. A encarnação e a desencarnação são fenômenos biológicos. Mas alguém disse: não, vamos rezar porque a pessoa desencarnou, vamos rezar. O outro disse: não, vamos botar uma cruz. O outro canta os hinos. Até que apareceu alguém e disse: não, eu quero uma festa. Desacraliza logo. Torna aquilo profano. Qual é o problema? Ah, mas o desencarnado não vai gostar se tiver festa. Tem direito? Não tem direito. Desencarnado não tem direito sobre quem ficou, né? Deveria até facilitar as coisas. Ó, vocês cuidem, façam o que vocês quiserem, que eu tenho o que fazer. Mas não, nós sacralizamos tudo. Ficamos tristes, choramos. Criamos possibilidades de continuidade, de perpetuar aquela pessoa. Fazemos altares. Nada disso tem valor para quem desencarna. Então, o que é a vida? O que é esse tempo antes, durante e depois da morte? A vida é um contínuo. É uma continuidade, porque você, querendo ou não, vem por dentro de uma pessoa. Não tem saída. Ninguém compra no mercado, bota uma fichinha lá e aparece um bebê. Todo mundo passa por dentro de uma pessoa. Há uma continuidade. Querendo ou não, você herda caracteres genéticos de seus pais. Querendo ou não, não tem quem nasça da madeira, nem do granito, nem do ferro. Você nasce a partir da comunhão de genes. E aí não tem saída. Você não pode dizer: não, eu não quero nada de meu pai. Eu não quero nada de minha mãe. Não tem saída. O ser humano é individual e coletivo simultaneamente. Então, nós estamos diante de um conceito de vida como um processo contínuo, onde não há começo e nem há fim, porque não é possível determinar quando você começou. Você pode dizer que este personagem, este corpo, nasceu em determinada hora e morreu em determinada hora. Quando é possível? Mas você, pessoa, espírito, você não sabe absolutamente de nada a respeito de você. Quando isso tudo começou? Em você. Como você? Mas uma coisa você sabe, que esse personagem morre. Já começou a dar adeus a ele? Já começou a assistir, olha. Não é. Tome jeito, porque você está indo. Enquanto você está indo, cause, realize, viva. E é preciso que a gente tenha um conceito mais amplo de vida. Vida não é a do organismo. Vida não é aquilo que foi sacralizado e definido por alguém externamente a você. Quem conceitua a vida é você, a partir do que você sente, pensa, elabora, julga e realiza. Então, vamos estender o conceito de vida. É um contínuo. Não tem começo nem tem fim. Mas o que é que vai acontecer com você depois da morte? As religiões dizem um bocado de coisa. Olha o que é mais interessante. As religiões dizem assim: faça o bem aqui, que você vai merecer um bem depois que morrer. Grande preceito. Olha que coisa óbvia. Faça o bem que você vive bem. Agora, para sempre não, mas faça o bem, faz bem, faz bem fazer o bem. Tanto faz depois da morte como agora. Você pode ter uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, sempre fez o bem e vive em condições miseráveis. Tem alguma coisa a ver como vive e o bem que faz? Se fosse assim, Gandhi só usaria colchões de espuma, dormia numa tábua. Se fosse assim, as pessoas maravilhosas, Mandu se não teria só um terço de um pulmão? Quem disse que o bem está relacionado com condições de vida? Então, a recíproca também não é verdadeira. Faça o mal que você viverá mal depois. Faça o mal porque você é uma pessoa má. Não, as condições de vida não estão relacionadas ao conceito de bem e mal. Mas nós fizemos isso, a história religiosa é assim. Faça caridade e vai ter salvação. Como assim? Tem alguém precisando ser salvo? Eu não preciso ser salvo. Salvo de quê, pelo amor de Deus? Tenho que ser salvo de alguma coisa? De nada. A dessacralização de conceitos é necessária para que nós tenhamos uma vida ampla e livre. Só é livre quem de fato pode estabelecer os seus conceitos e não está submetido ao que outrem pensa coletivamente. Então vamos lá. Como é que se vive bem depois da morte? Isso é muito relativo. A morte sela o fechamento de um ciclo de um corpo, mas não do eu. O eu é contínuo. Só representa para mim o seguinte: olha como foi interessante aquela vida que eu tive. Olha como foi interessante. Nasci mulher ou nasci homem, vivi tais experiências. Olha que interessante. Vamos viver aqui agora. O que é que tem aqui para viver? Onde vou morar? Com quem? Porque se você fizer uma análise moral de você, você vai cometer um equívoco muito grande, que vai ser reduzida a pessoa a um adjetivo, boa ou má. Reduzir o ser humano a um adjetivo é um absurdo. Então, existe uma pessoa 100% má, existe uma pessoa 100% boa? Não. Qualquer julgamento moral oprime, reduz. Então, antes da vida desse corpo, você, eu, tínhamos predisposições a encontrar determinados cenários, a viver certas experiências. Depois da morte, nós temos novas predisposições a viver outros cenários de acordo com as nossas habilidades conquistadas, e não pelo bem ou mal que fizemos, porque continuaremos pessoas boas ou más, ou as duas coisas, independentemente da morte. O intervalo de um corpo físico, nascer e morrer, é mero detalhe. É mero detalhe. É como cruzar uma esquina e depois cruzar outra. Depois tem algo a mais. É como um navio que aporta no lugar, sai e vai aportar de novo, porque tem que se abastecer. É assim. É só isso, é só um pequeno intervalo. Pequeno, pequeníssimo, para não dizer um segundo na evolução. Nós sacralizamos, tratamos dessa forma a vida, porque nós aprendemos assim. E não é porque aprendemos assim que tem que ser assim e que deva ser assim. Que tal reaprendermos ou aprendermos de acordo com a experiência real de contato? Essa pessoa que passou no hospital uma semana, ela está tendo que aprender algo novo. Então, ela disse: eu não sei rezar. E eu perguntei: é preciso? É necessário? Ela disse: eu não sei. Bom, então, se você não sabe, não sou eu que vou lhe ensinar a rezar. Existem outras formas de se entender o divino, não apenas por palavras que se diga, por pensamentos que se elabore, por imagens que se crie? Será que o divino ou o Criador estabeleceu um caminho para se alcançar isso? Ou, de fato, nós somos livres, totalmente livres? Então você vai aprender sobre isso. Como eu aprendo? A primeira coisa e mais importante que o ser humano, disse eu a ela, deve aprender é a saber quem é. Quem você é? Quem é você? Porque lhe disseram que você é a causa do mal. Olha, já botaram você lá embaixo. Disseram que você é que é pecador. Piorou, já adjetivaram você negativamente. Disseram que você tem que conquistar a sua imortalidade, não lhe deram o direito de ter, nem de ser. E por aí vai, uma série de crenças sobre o humano que dificulta a ascese humana, a ascensão humana. Então é hora de nós nos libertarmos dessas amarras, desses conceitos, e aprendermos a coisa como ela é. Vocês podem perguntar, o que que tem essa fala de Adenauer em relação ao tema? O tema é o Natal e Jesus. E aí eu pergunto, o conceito de Natal qual é? É o conceito do novo. O novo. Vem algo novo. Eles, os judeus, esperavam algo novo, e esse novo veio. Os judeus esperavam algo que lhes desse uma esperança de redenção, porque sofriam muito e a religião não oferecia um alento. Então, o Natal, o nascimento daquele indivíduo, significava uma esperança. E terceiro, o Natal evocava ou evoca a libertação. O novo que liberta, que retira o ser humano da condição de prisioneiro de suas crenças, de prisioneiro de si mesmo, de prisioneiro de um horizonte limitadíssimo. Faça aqui que você ganha ali. Faça isso que resulta naquilo. E só oferece isto. Então, a vida não pode ser encarada como nós encaramos, como um momento que se eterniza e que você tem que fazer tudo para que logo depois você esteja quites. É reduzir demais o conceito de espírito, de vida. É não pensar que há algo muito maior. Não depois da morte. Aqui e agora há algo muito maior que nós estamos enxergando. Porque o nosso olhar é para baixo. É para baixo. O sarrafo é muito embaixo. Nós não temos horizontes largos. O que é que o ser humano quer? A maioria? Um emprego, um casamento, um lazer, saúde, paz. Só que é isso. Pense grande. Você está pensando pequeno. Queira mais. Aí você pode pensar, mas o que é que tem mais? Já mostrou aí que é pequeno, porque nem sabe o que que é. O que que tem mais? E eu não estou falando depois da morte, não. Eu estou falando agora, aqui e agora encarnado. Imagine libertos desse corpo de carne. Então, o Natal representa isto. O novo, aquilo que liberta e aquilo que dá uma esperança. Será que a gente consegue? Quando se aproxima o Natal, é para mim óbvio e ululante, para ser redundante, que a atmosfera se modifica. a psicosfera se modifica. As pessoas estão mais ansiosas. As pessoas ficam preocupadas em dar algo, em comprar algo. Eu acho isso maravilhoso. Eu adoro shopping cheio, desde que eu não esteja lá. Mas eu acho isso fantástico. Por quê? Porque eu vejo as pessoas na dinâmica da vida, comprando e vendendo, para chegar em casa e dar um presentinho a alguém, a mesa farta, a alegria, a decoração. Para mim, todo dia deveria ser assim, porque pelo menos isso seria bom. Pelo menos, se não tivesse nada além da fartura material, pelo menos isso já era bom. Porque tem quem condene isso, né? Ah, não, a mesa está lá e está todo mundo brigando. O que tem uma brigazinha no Natal? Qual o problema? Ninguém pode brigar mais, é? Tem que ser todo mundo perfeitinho? Então, Natal, eu vejo que há uma mudança no ar. Pelo menos as pessoas tentam fazer algo melhor. Que levasse isso para as suas vidas é que seria ótimo. Leve, faça todo dia esse dia em que você está ansioso, ansiosa, por fazer algo diferente. E é possível sentir a atmosfera diferente. Bom, e Jesus? O que é que representa Jesus? Porque o tema da palestra é o Natal e Jesus. Interessante que Jesus não era cristão. Isso é fantástico. Ele não era cristão. Cristão somos nós. Ele não era, não. Acho que era mais sabido do que a gente. Não era cristão. Jesus era judeu. E o judeu retado. Se todo mundo fosse retado como ele foi, aí nós mudaríamos a humanidade. Características daquele judeu. Olha as características. Uma coisa que ele era invejável é que ele era irreverente. Jesus era irreverente. Só fazia o que queria. Não seguia ninguém. Ninguém dizia o que ele deveria fazer. Quando é que você vai chegar a esse lugar? Sabe por que você não chega? Porque você não quer pagar o preço que ele pagou. Qual foi o preço que ele pagou por ser irreverente? Ora, uma cruz merecida. Porque era irreverente. Porque não pactuou com o status quo da sua época. Então, os judeus o crucificaram. Nada demais. Irreverência. Será que você consegue ser irreverente? Para ser irreverente, você tem que ser uma pessoa autodeterminada. Ele era autodeterminado. Eu estou lendo um livro muito interessante que eu ganhei de Amigo Secreto. Eu, aliás, participei do Amigo Secreto e esqueci quem era a pessoa que eu tirei. Eu tinha na cabeça que era uma pessoa. Aí chamou. Aí essa pessoa foi tirada e disse: rapaz, não é fulano. Mas aí tinha um outro nome na minha cabeça. Ah, mas é fulano. Aí fulano foi tirada. Me perdi. Fiquei por último. E aí apareceu a pessoa que eu tirei, pedir desculpas e tal. Eu também esqueci de comprar o presente. Não era só a pessoa, não. Ah, é o amigo secreto. Mas aí já era na hora, eu não comprei, fiquei de dar. O ano que vem eu vou dar o presente amigo secreto da pessoa. Bom, meu amigo secreto me deu um livro que eu aconselho vocês a lerem. Eu já li um terço do livro, estou em um terço do livro. Ele tem poucas páginas, umas 300 a 400 páginas. Eu estou a um terço do livro. Vale a pena ler, porque ele era uma pessoa irreverente. É a biografia de um ser humano que aos 28 anos resolveu mudar de nome. Resolveu mudar de nome. Não, não quero me chamar. Não quero me chamar Michel. Ele mudou de nome. Foi lá no cartório, mudou de nome. Ele colocou o nome de uma encarnação que ele teve, sem ser reencarnacionista. De que eu estou falando? Todo mundo sabe, né? Eu nem vou dizer. Então, ele era uma pessoa autodeterminada. Hoje, os Estados Unidos têm um dia em homenagem a ele. Um dia em homenagem a ele. Martin Luther King Jr. Desse nome todo, ele só tinha o King. Porque o nome dele não era Martin Luther, ele botou Martinho Lutero, né? Ele trouxe o nome de outra encarnação. Martin Luther King Jr. é um sujeito autodeterminado. Enquanto os negros queriam que ele lutasse a favor dos negros, ele disse: não, eu vou lutar a favor do ser humano, não dos negros. Embora ele fosse negro, do ser humano. Direitos civis e não direito dos negros. Autodeterminado, contrariando o seu grupo social, contrariando as pessoas que o apoiavam. Isto é autodeterminado. Lá, Jesus, os apóstolos diziam para ele: não vá, não entre em Jerusalém. Oxe, mandou pegar um burro lá, um jegue, não era jegue não, porque jegue é aqui, e entrou a dele lá, pousando de popstar, entrou em Jerusalém no dia de Ramos. Autodeterminado. Então, Jesus é símbolo de autodeterminação. Entronizaram ele como um Deus. Sacralizaram Jesus. Não, ele não é um Deus. Um ser humano de alto valor, mas não Deus. Primeira característica: autodeterminado, irreverente. Irreverente. Segunda característica desse judeu, Jesus. Vivia simples. Vivia simples. Gostava de luxo, mas vivia simples. Almoçava na casa de um, comia na casa de outro. Era bom vivan. Mas vivia simples. Não morava em palácios. Não buscava os governantes para fazer algo revolucionário. A revolução dele foi silenciosa. Olha o estrago que fez. Silenciosa. Quase 2 bilhões de pessoas seguem os seus preceitos. Mas foi silencioso, não escreveu nada, não deixou nada escrito. Nada. Só era no gogó. Tão simples, despretensioso. No modo como ele fez a revolução dele. Então, a sutileza. Jesus evoca essa sutileza. Quantas pessoas estão aí botando a boca no trombone e não fazem nada, revolução nenhuma, e são esquecidas. Por quê? Porque falam demais, aparecem demais. Cadê a revolução silenciosa? Você quer mudar uma pessoa? Mude você. Faça silêncio. Você que luta a fazer silêncio. Uma coisa boa de se ouvir é quando alguém diz assim a você: você hoje está calado. Isso é bom. É sinal de que você mudou. Não é porque você está triste, não. É porque você passou a ouvir mais do que falar. Você passou a elaborar. Então, característica de Jesus: revolução silenciosa, sutileza, simples, simplicidade, nenhuma sofisticação. Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha microfone, não tinha gravador. Dizem que Jesus falou para multidões. Como falou? Não falou para multidões, ninguém ouvia. Já botou alguém numa praça assim, sem microfone, sem nada, e falar? Aí a pessoa ia ficar rouca, por que teria que gritar? Não, falava para pouca gente, ali, ó. Só que o negócio se espalha, você diz uma coisa, começa a aumentar, vai, um fala, tu fala. Transformaram Jesus no Deus. No entanto, era uma pessoa simples, um judeu simples. Ou vejo pessoas escrevendo: Jesus é isso, Jesus é aquilo. Olha que Jesus está falando do judeu lá. Não, então você não leu a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Uma coisa é o Cristo, outra coisa é Jesus. O Cristo é o que transformaram ele. O clero fez o Cristo. Mas o Jesus, o judeu, nem cristão era. Nem cristão era. O tempo em que ele pregou não chegou a 3 anos. Pouco tempo. Pouco tempo, não chegou a 3 anos. E uma outra característica dele, o arquétipo humano. O arquétipo humano. A palavra arquétipo quer dizer algo como tendência, algo como modelo, algo como padrão. Então Jesus traz um padrão, um modelo. Por que que ele trouxe um modelo? Porque naquela época, entre os judeus, um homem da idade dele era muito jovem. 30 anos era muito jovem. O comportamento do jovem naquela época era mais um comportamento de buscar um lugar na sociedade para ter poder, ter família, poder influenciar pessoas. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em ser ele mesmo. Em ser ele mesmo. Se juntou com uma dúzia de pessoas, como todo judeu excluiu a mulher, lógico, como todo judeu excluiu a mulher, não botou uma mulher. E quem quis entrar disse: não, aqui só cabe é clube do Luluzinha, não, não, bolinha, clube da bolinha, não tem Luluzinha na história, né? Porque era judeu, ele era judeu. E tanto fez assim que a Igreja Católica não ordenou mulher. Só padre, só tem homem. Daí é clube. É bolinha, Luzia? Do bolinha. É clube do bolinha. Então, essa característica de arquétipo humano quer dizer, ele construiu a história dele para que você construa a sua história. Mas sabe o que você faz? Em vez de você construir a sua história, você quer seguir Jesus. Eternamente seguindo Jesus. Quanto é que você vai fazer sua história? Dizer, não, eu vivi a minha vida, eu fiz isso, fiz aquilo e morri. Agora vamos lá, vamos fazer outra, vamos fazer outra, vamos fazer mais outra, até que a gente saia desse ir e vir num corpo de carne, que é a roda das reencarnações. Então é preciso que você faça a sua história, como ele fez a dele, arquétipo humano, e reverência, autodeterminação. Arquétipo humano, isto é, faça a sua humanidade e uma pessoa autodeterminada, autodeterminada, irreverente, né? Uma pessoa que não pactuou com os poderosos, uma vida simples, 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 sem demagogia, porque não havia demagogia. Porque tem a humildade aparente, né? Demagógica, né? Para mostrar aos outros que você é do povo. Que tal você ser você mesmo? Seja do povo ou não, você ser você mesmo. Você ter a transparência e a coragem de se mostrar quem você é. Então, juntando o Natal e Jesus, essa junção significa o seguinte: seja você aquela pessoa que, sem medo da morte e nem preocupação com o além, vive a sua vida, o que quer que venha depois da morte desse corpo, pela sua autenticidade, pelas habilidades com que você conquistou, você vai dar continuidade. Porque outro dia me perguntaram: Adenal, você prefere ir para o céu e para o inferno? Brincadeira, você prefere ir para o céu e para o inferno? Eu confesso a vocês que nenhum dos dois. Mas se eu pudesse escolher, botando um ar-condicionado, seria no inferno, claro. Botando um ar-condicionado. No céu, jamais. Você já imaginou um lugar que todo mundo está de branco? Não tem sentido isso, né? E que tem um bocado de sujeito de asa. Eu nunca vi homem de asa, mulher de asa, né? Para que asa se você pode voletar? Se você pode se deslocar, então é caricatural, não? Qual é? Caricatural, né? Caricatura, né? Caricatural. Não, de jeito nenhum. Nenhuma coisa nem outra. Eu quero viver a vida como ela se apresentar. Como é que se apresenta? Cheguei aqui. O corpo morreu, cheguei. Onde é que eu estou? Vamos lá. Vamos descobrir, vamos procurar. Alguém acenda a luz ali, se tiver escuro, né? Tem alguém me empresta um celular aí para eu ligar. Viver a vida como ela é do que ficar criando fantasias depois da morte. Essas fantasias é que geram medo, angústia, né? Dificuldade de lidar com a realidade. Eu conheço pessoas que, ante a possibilidade da morte, se desesperaram. Eu fui procurado por um espírita há muitos anos, dizendo: ah, eu vou morrer. Sim. Você tem dúvida? Não, eu estou com câncer. Eu estou desesperado. Mas, fulano, você não é espírita, não prega que a vida possa estar com medo? É, mas eu não estava preparado para isso. Quer dizer, era de fachada, né? Era externo. Acreditava, mas não vivia. Acreditava, mas não vivia. Eu só me lembro de meu pai. Meu pai, que não era espírita, não era espírita, chegou para mim e disse: meu filho, você é espírita, não foi eu que lhe encaminhei. Isso eu tinha quantos anos? 30 anos. Eu queria que, 31 anos, eu queria que você me preparasse para a morte. Olha que coisa maravilhosa. Alguém, olha que honra. Alguém, seu pai, lhe pedir para que você o preparasse para morrer. Eu disse: é, meu pai, o senhor vai morrer. E não estava doente nem nada, lúcido, saudável. Que bom que a essa altura da sua vida você viesse se preocupar com isso. Eu vou lhe preparar para a morte. E aí deu uns livros para ele, valendo, valendo, valendo. Ele foi lendo. 6 meses depois ele me chama de novo: meu filho, eu vou morrer. Começou a chorar. Passou a chorar, vai morrer, vai chorar. Isso totalmente saudável. Vai chorar. Ah, quando a morte vier, só não se preocupe, vai nem sentir. Não dói. Morrer não dói. Não dói. Ao contrário, você sai do corpo, perdeu a sensibilidade. Morrer não dói. Fique tranquilo. Ele pergunta assim: meu filho, quem é que vai me receber depois da morte? Quem é? Olha a preocupação, né? Você saber quem vai lhe receber. Ora, eu estou lá preocupado em quem vai me receber, né? Eu só espero que tenha lá um tapete vermelho, alguma coisa assim, né? Banda de música. Quando ele me perguntou quem vai me receber, eu vi uma silhueta de uma pessoa na parede do quarto dele. E um nome, que eu nunca vi aquele nome. Ele disse: fulana de tal. Ele disse: ainda bem. E não era minha mãe. Eu sei quem. Não sei quem era. Não tenho a menor ideia de quem era, né? Meu pai era. Minha mãe estava encarnada. Meu pai era 29 anos, 28 anos mais velho do que minha mãe. 28 anos. Ele a conheceu com 17. E ele tinha 45 anos, né? E aí, se conhecer, foram 10 filhos, né? Então, assim é que ele encarou a morte. 15 dias depois, 15 dias, exatos 15 dias, o coração parou, ele tombou a cabeça. Uma desencarnação maravilhosa. Você está em casa e desencarna dessa forma. O vizinho era médico, conhecia ele, foi chamado, deu atestado de óbito. Não precisa hospital, que tem desencarnado que dá trabalho. Vai para o hospital, não tem plano de saúde, é um problema. A família não tem dinheiro, né? Desencarna em acidente de carro, tem que fazer isso, fazer aquilo, uma confusão. Tem desencarnado que traz confusão. Você, para evitar confusão, escolha como é que você quer morrer. Escolha, eu já escolhi. Escolha, né? Para evitar trabalho. Então, ele desencarnou assim, em casa, o coração parou e foi embora. Olha que maravilha você desencarnar, aos 85 anos, lúcido e saudável. É a melhor maneira de desencarnar. Pois dormindo, você quer desencarnar dormindo hoje, por exemplo. Pensei, eu vou dormir. Vou hoje. Você pode ir hoje ou qualquer dia, né? É melhor dormindo, né? Não dá trabalho. Pensei, quando você vai acordar, você acorda já em outro plano, né? Então. Esse, não, pode dormir, você vai desencarnar, né? Vai desencarnar. Outro dia a pessoa chegou aqui para mim e disse: não, eu vou fazer uma cirurgia, né? Vai dar certo, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. E a pessoa fez a cirurgia, voltou uns meses depois, Adenau, é bem que você disse, olha eu aqui, fiz a cirurgia, tô bem, né? Né? Eu falei que a pessoa ia ficar bem. Aí ela disse, agora eu vou fazer outra, eu vou morrer. Vai. Claro. Mas, gente, porque a pessoa ouve eu dizer, vai ficar bem, morrer também a pessoa fica bem. Né? Quando ficar bem, não é ficar encarnada. Vai ficar bem desencarnado. Encarnado, a pessoa fica bem. Né? Vou morrer na cirurgia? Eu não falei na cirurgia, eu falei que você vai morrer. Ah, não, mas pode ser na cirurgia. Porque a pessoa não quer morrer na cirurgia, quer morrer de outra forma. Por que não na cirurgia? E eu devo fazer? Faça. O outro chegou aqui, ele é médico, né? Eu nunca vi na vida, ele esteve aqui. Eu estou sentindo umas taquicardias assim, umas arritmias e tal. Eu disse, e daí? Não, e daí? E daí que eu posso morrer? E daí? Disse, como assim, e daí? Você nunca pensou que ia morrer, não, é? Quer ficar para sempre? O personagem morre. Um dia morre. Então, vamos dessa forma encarar o Natal. O Natal é para sempre. Enquanto a morte do personagem tem um tempo definido, o Natal pode ser para sempre. Em vez de você ficar querendo fazer caridade, 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 todo dia leve esperança para uma pessoa. Liberte uma pessoa das prisões de suas crenças. Liberte. Dê à pessoa condições dela evoluir procurando a sua autodeterminação, a construção de habilidades úteis e não sacralizar a vida. Ela é sagrada por natureza, porque vem de Deus. Então, ao invés de você ficar com rituais, com padrões de comportamentos para obter alguma vantagem no além, viva uma vida saudável, viva uma vida onde você marque a sua vida pela liberdade que você tem e oferece aos outros sem anarquia. Que tal? Então, que esse Natal seja um Natal onde você promove isso na sua casa, às pessoas com quem você convive, dando aos outros a liberdade de existir, ser como são, sem querer mudar a vida de ninguém, mudando a sua. Esse é o Natal, para mim, é o meu Natal. Muita paz.